Ora, bom dia a todos. Antes de mais, para explicar que o Sr. Presidente pediu-me para o substituir enquanto ele está numa iniciativa aqui na Assembleia da República e, portanto, dávamos início aos trabalhos e depois serei, chegará com certeza o Sr. Deputado Marcos Guedes. Eu só queria, antes de mais, primeiro perguntar se alguém tem alguma questão relativa ao Estatuto dos Deputados para suscitar. Havia um parecer que não vem hoje, que não é hoje submetido e, portanto, podemos passar. Uma outra questão. Quem é que está aqui do CDS? Não está. Pronto. A senhora deputada Teresa Queiro telefonou-me. Creio que seria ela que iria intervir por parte do CDS relativamente ao ponto número 2 da agenda, portanto, relativamente à questão da Tobis. E, portanto, eu perguntava aos senhores deputados se vêem algum inconveniente, uma vez que eu creio que também haverá outros senhores deputados nessa iniciativa, se vêem algum inconveniente, nomeadamente ao Bloco de Esquerda, de começarmos pelo ponto número 3 da Ordem de Trabalhos e depois retomaríamos o ponto 2 quando... É alterar a ordem, não é? Não há problema? Algum senhor deputado se opõe a que se altere a ordem de trabalhos e se comece pelo ponto número 3? Não? Então dávamos de início à apresentação e discussão do projeto de resolução 234 do Bloco de Esquerda, recomendo ao Governo a adoção de medidas para a proteção do Museu da Cortiça. E eu dava a palavra à senhora deputada Catarina Martins.
Obrigada, Sra. Presidente. Muito bom dia a todos e a todas. O Museu da Cortiça é um museu que está ligado a um empreendimento privado que, devido a dificuldades económicas de diversa ordem, que não estão ligadas diretamente ao museu, faliu e não pode manter o Museu da Cortiça. Acontece que este museu não era, do ponto de vista da coleção que tem, não é de menosprezar, nem servia necessariamente o intuito comercial, ou seja, a forma como ele foi montado com um projeto museológico sério, feito por pessoas que percebiam bastante aquilo que estavam a fazer. E o que temos neste momento é um Museu da Cortiça que é único, do ponto de vista da Europa, que tem uma coleção única, que tem documentos que são insubstituíveis, que tem também... Que tem também uma coleção, do ponto de vista dos próprios artefactos ligados à história da cortiça, que é única, e que neste momento não tem qualquer proteção. Ou seja, o facto de ter sido a iniciativa privada que deu origem ao Museu da Cortiça, e agora da empresa privada que deu origem ao Museu da Cortiça e que o sustentava ter falido, faz com que o museu e toda a sua coleção estejam em risco. Ora, nós acreditamos que, independentemente dos problemas da empresa, que terão até outras sedes para ser pensados, de vários pontos de vista, com certeza, temos aqui um problema que diz respeito à cultura, muito precisamente, e que tem a ver com o facto da coleção que está no museu ser uma coleção que tem um interesse público e não um interesse privado. E, portanto, estamos aqui perante um bem público que urge preservar. E, portanto, nós parece-nos que é essencial que o Museu da Cultura, o Ministério da Cultura, independentemente de outros passos que outros ministérios tenham que fazer no que diz respeito àquele empreendimento e mesmo do ponto de vista... do ponto de vista urbanístico, daquela zona, etc., mas que o museu e a sua coleção precisava ter uma intervenção direta do Ministério da Cultura. Cabe ao Estado preservar o património e não teria sentido nenhum que, por ir à falência à empresa privada que mantinha o Museu da Cortiça, que se perdesse uma coleção ímpar na Europa. É tudo.
Muito obrigada. Senhora Deputada, eu pergunto se alguém quer iniciar o debate sobre esta iniciativa. Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais bom dia a todos. O PCP, obviamente, que acompanha esta iniciativa do Bloco de Esquerda, que, aliás, julgamos que é um sintoma que se refere a uma situação que é um sintoma de dois aspectos preocupantes na situação do país e, particularmente, das responsabilidades que têm os partidos que têm governado o nosso país ao longo destes 34 anos de governos constitucionais e que têm duas repercussões, uma do ponto de vista económico e outra do ponto de vista cultural. Do ponto de vista económico, este é de facto um museu, uma instituição, que está ligada a um setor económico, que é um dos setores económicos mais importantes, porque é de facto um setor económico onde a nossa economia, onde a nossa capacidade de produção é espelhada no facto de sermos um país altamente exportador de produtos de cortiça e de seus derivados, mas também pelo facto de sermos um país onde este setor é um setor de tecnologia de ponta e, portanto, é um setor do ponto de vista económico, não só pelo seu significado naquilo que tem a ver com a contribuição para o PIB, mas também para a contribuição que dá para as exportações portuguesas e por aquilo que significa de desenvolvimento e de avanço tecnológico. Este é um setor que merecia do governo e dos governos uma atenção acrescida e que, infelizmente, tem sido deitado ao abandono e, pura e simplesmente, tem sido desvalorizado e objeto de uma completa falta de atenção por parte do Governo naquilo que significa a necessidade de potenciar a capacidade produtiva do país. Aliás, a situação de prático monopólio que hoje vive neste setor é, aliás, uma condicionante para que o desenvolvimento deste setor económico em concreto não seja correspondente com as potencialidades do país. E obviamente que isso acarreta um significado do ponto de vista económico, que tem um óbvio reflexo do ponto de vista cultural. O facto do Governo não dar, do ponto de vista económico, a atenção devida a este setor, obviamente que tem reflexo também naquilo que é a falta de atenção do ponto de vista cultural a um setor que, para além de um setor importante nos dias de hoje do ponto de vista económico, é um setor que na história do país marca, de facto, a história mais recente e menos recente do nosso país e que merecia, também desse ponto de vista, alguma intervenção por parte do Governo, até registando aquilo que tem sido a evolução histórica, digamos assim, deste setor, das condições de trabalho neste setor e daquilo que este setor deu como contributo também para também do ponto de vista político, para aquilo que Portugal é hoje. E, portanto, desse ponto de vista, o facto de se deixar, pura e simplesmente, na lógica do funcionamento empresarial, uma instituição como o Museu da Cortiça, obviamente que é um sinal da desvalorização, da falta de atenção que também este Governo do Partido Socialista tem dado a este setor e, obviamente, que desse ponto de vista, entendemos que se justifica a intervenção, medidas de intervenção que permitam não só manter a instituição em funcionamento, mas fazer corresponder a dimensão daquela instituição à dimensão e à importância deste setor económico na vida do nosso país.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu pergunto se mais alguém... Sr. Deputado João Serrano.
Muito obrigado. Como sabem os Srs. Deputados, o Museu da Cortiça é um museu privado que está inserido dentro de um projeto chamado denominada Fábrica do Inglês, a sua localização, cujo projeto privado, exclusivamente privado, tem tido problemas graves e neste momento está em processo judicial de contencioso, dado que as dívidas acumuladas do museu já ascendem mais de 6 a 5 milhões de euros e com muitas hipotecas pelo meio. Por isso estamos perante uma questão que tem a ver com um projeto privado, de responsabilidade de privados e não do Governo, como agora ouvi dizer, que levou, digamos, ao insucesso desta situação. Segundo informações que dispomos e que eu disponho, tem através dessa regional de cultura do Algarve e também do Presidente do Instituto dos Museus, tem-se vindo a acompanhar com seriedade esta matéria, no tentativa de tentar encontrar, digamos assim, umas soluções, tendo em vista, obviamente, preservar o espólio valiosíssimo que lá se encontra. A solução para este problema passa necessariamente por encontrar, aliás, como tem sido apanágio noutras situações, aliás, mesmo no próprio região do Algarve, através de encontrar soluções de sinergias locais. E isso acho que é um primeiro passo que tem que se fazer. Ou seja, encontrar soluções privadas de investimento que sejam acompanhadas, que depois possam receber o apoio por parte da Administração Central, do Governo, mas também da Autarquia de Silves. E por isso, o primeiro passo também desejável neste processo é que a própria Autarquia, face ao interesse municipal deste museu, se envolva na solução a encontrar. Por isso é que nós consideramos claramente que este museu tem um espólio que é preciso salvaguardar. Achamos que é importante encontrar sinergias locais que encontrem uma solução de viabilização económica do mesmo e que, após o encontrar dessas soluções, que obviamente aí sim poderemos encontrar soluções, nomeadamente até através de fundos comunitários e outros fundos que possam, no fundo, apoiar a rentabilidade económica do mesmo. E é esse, no fundo, o nosso entendimento relativamente a esta matéria, fazendo, obviamente, aqui, acho que é o esforço que deve ser feito em primeira mão, independentemente de todo o acompanhamento que está a haver por parte da Direção Geral da Cultura e do Diretor do Instituto dos Museus, é que, repito, as forças vivas da região encontrem uma solução, e nomeadamente a Autarquia encontre uma solução, face ao interesse municipal, no fundo, deste museu e também de interesse para a própria região.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Soares Albergaria.
Obrigado, Sra. Presidente. Duas ou três notas muito breves para dar conta de que o Partido Social Democrata acompanha as preocupações que aqui estão expressas neste projeto de resolução apresentado pelo Bloco de Esquerda. Como também aqui já foi dito, a indústria da cortiça, para além da história que representa, é uma indústria com um potencial enorme, potencial que é presente e um potencial cada vez maior no futuro. E por isso todas as medidas que vierem a ser tomadas no sentido da salvaguarda da indústria corticeira e na assunção de políticas para o seu pleno desenvolvimento, parecem que devem merecer a nossa melhor atenção. Aliás, a Assembleia da República tem sido um bom fórum de discussão sobre essas matérias, seja por força de grupos de trabalho que aqui já foram criadas para a preservação da indústria corticeira e para a sua defesa e valorização do produto natural cortiça, desde o ponto de vista ambiental e da sustentabilidade da própria floresta portuguesa, até ao ponto de vista económico, de emprego e de geração de riqueza, como também através da boa nota e da boa atenção que todos os partidos têm tomado a algumas petições que aqui têm entrado nesta Casa da Democracia em defesa da indústria corticeira. É preciso termos todos a consciência de que, quando falamos de cortiça, estamos a falar do único setor em que Portugal, em termos económicos, lidera as exportações a nível mundial, representando mais de 60% das exportações mundiais que se fazem da cortiça. A indústria corticeira enfrenta alguns desafios, enfrentou-os até aqui praticamente sozinha, por força dos seus empresários, por força dos seus trabalhadores. Enfrentou em primeiro lugar um problema que estava relacionado com o eventual cheiro que a rolha de cortiça poderia transmitir ao vinho. Depois de grandes investimentos que foram feitos de modernização, de estudos que transformaram algumas das empresas do setor em praticamente laboratórios químicos, esse problema foi ultrapassado. Enfrentou-se depois o problema da concorrência dos vedantes de plástico, coisa que também, através de fortes campanhas de marketing e de colocação de produto, foram ultrapassadas, e enfrenta neste momento uma concorrência forte das cápsulas de metal. Neste momento estão em curso também, por força dos próprios industriais da associação que representa o setor, da APCOR, uma campanha em 5 mercados fundamentais para este setor, mercados de colocação de produto, para que também esta batalha, este desafio, possa ser ultrapassado. A par disto, existe um desafio enorme, até do ponto de vista cultural e criativo, na reutilização e na utilização do material cortiça como produto alternativo, desde a indústria automóvel até à indústria da moda. Portanto, um setor onde é a nossa floresta que produz a cortiça, onde são os nossos empresários e os nossos trabalhadores que transformam a cortiça em rolhas, que têm este potencial de crescimento, deve ser preservado. E, portanto, nós acompanhamos estas preocupações aqui expressas pelo projeto de resolução do bloco de esquerda, no sentido que se olhe também para aquilo que é um passado da indústria corticeira e preservando o seu futuro. Existem experiências culturais ligadas a uma própria vivência do que é a indústria corticeira, desde a extração da cortiça, mas também existe toda uma cultura que gera e todo um próprio vocabulário que existe e uma própria vivência que existe nas fábricas de cortiça que é importante que se preserve. E, portanto, num quadro de que o Governo presta devida atenção ao que se passa no Museu da Cortiça, que envolva a comunidade local e a autarquia local, parece-nos importante que nós ajudemos também neste ponto da indústria corticeira e daí o PSD acompanhar grande parte destas preocupações e exortar também que o Governo português possa, através deste projeto de resolução, sentir mais uma pressão da própria Assembleia da República no sentido de preservar o Museu da Cortiça, em particular, todo o seu espólio. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu não sei se mais alguém quer usar da palavra sobre este projeto de resolução.
Obrigada, Sra. Presidente.
A palavra à Sra. Deputada Catarina Martins.
Congratulo-me pelo amplo consenso que me parece que se gera aqui nesta sala sobre a necessidade de preservar o Museu da Cortiça e o seu espólio. Este projeto de resolução não aponta exatamente para tentar que seja possível uma convergência na posição da Assembleia da República, não apresenta o modelo de gestão que nós achávamos que seria de implementar no Museu da Cortiça. Deixamos exatamente isso em aberto para que seja possível criarmos pontos entre nós e tentarmos, com isso, sermos um fator de salvaguarda do Museu da Cortiça. Não nos parece, e parece-me que nisso todos concordarão, que independentemente de ser necessária a intervenção das entidades locais, e certamente que sim, nada disto se poderá fazer sem o empenhamento também do Governo e do Ministério da Cultura, e é para aí que aponta este projeto de resolução, para que a Assembleia da República possa recomendar essa ação, e nomeadamente a classificação do edifício da Fábrica do Inglês. O património industrial em Portugal não tem muitos exemplares, não tem sido um património muito, muito cuidado ou muito valorizado. Do ponto de vista europeu e internacional, tem-se vindo a chamar a atenção para essa necessidade de maior valorização do património industrial. Creio que estamos a fazer alguns esforços nesse sentido, temos que ser consequentes nesses esforços. O Museu da Cortiça é importante também para a região, não só, obviamente, pelo que ele significa do ponto de vista do acesso ao conhecimento, como os museus é suposto significarem e são importantes à população desde logo por aí, mas também são importantes numa zona que claramente ganha com a diversificação da oferta turística, com a ideia associada ao turismo cultural, e a própria Direção Regional de Cultura do Algarve tem feito esse esforço e os museus do Algarve têm se unido nesse esforço, e é um esforço que deve ser incentivado, e preservar o Museu da Cortiça é também uma forma de preservar esse esforço e de incentivar esse esforço. Chama a atenção que este é um museu que tem sentido. É um museu que, do ponto de vista museológico, já foi reconhecido como tendo sentido, e é um museu que também tem sentido para a população. E numa altura em que temos casos como Évora, por exemplo, em que um museu que não tem sentido, nem projeto museológico, nem a população conhece, está a implementar-se num lugar de outro. Haver um sítio onde há um museu que tem um projeto museológico, que tem contacto com a população, independentemente dos problemas que a empresa enfrenta e que devem ter tratamentos muito diversificados, não podemos deixar simplesmente que o património que lá está, entretanto, e no tempo que vai demorar a resolver todos os problemas, se deteriore. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaríamos então ao quarto ponto da ordem de trabalhos, seguindo a lógica da nossa ordem de trabalhos, apreciação e votação de atas. Quais são as atas que estão para apreciação?
São as atas 61 e 62, das reuniões de dia 15 e 22.
15 e 22 de?
Deste mês.
Ok. Senhora. Ora, vamos pôr então à votação a ata número 61, relativa à reunião do dia 15 de setembro. Alguém tem alguma questão a suscitar relativamente a esta ata? Não tendo, eu passo a pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ata número 62, relativa à reunião de 22 de setembro. Alguém quer suscitar alguma questão? Votos contra? Votos a favor? Aprovada por unanimidade. E assim sendo, entramos na apreciação de outros assuntos.
Os outros assuntos temos.
Esse é o quê? Ora, senhores deputados, havia aqui, aqui algumas questões para colocar à Comissão. Uma delas é a resposta. Do ex-diretor do Diário de Notícias da Madeira relativamente ao pedido de audição nesta Comissão. A resposta, eu creio que foi distribuída a todos os senhores deputados e que diz: confirmo a disponibilidade para responder por escrito às perguntas que os senhores deputados me quiserem colocar. Agradeço que me sejam enviadas por este meio, porque continuarei ausente da Madeira nas próximas semanas. Melhores cumprimentos, Luís Calisto. Aquilo que eu colocaria aos senhores deputados é saber se entendem que devem sugerir perguntas a colocar e, nesse sentido, se querem fazer chegar aqui à Comissão e, acima de tudo, se entendemos que deve ser prescrito, não é? Antes de mais, não é? Primeiro, saber se, de facto, devemos enviar as perguntas por escrito e, depois, assim sendo, se os senhores deputados querem fazer chegar perguntas. Eu gostaria de ouvir os senhores deputados sobre esta questão. Senhor deputado, tem a palavra.
Muito obrigado. Faça a resposta, Sr. Luís Calisto. Eu penso que a melhor solução seja, nós próprios vamos avaliar o que iremos fazer, não temos agora a posição sobre isso, fazer chegar à Comissão, nomeadamente à presidência da Comissão, os partidos que bem entenderem as questões eventualmente serem colocadas por escrito ao Dr. Luís Calisto. Por isso que penso que é a melhor metodologia, por isso talvez até à próxima semana, quem entender colocar questões, coloca, a fim também que os serviços depois possam depois reencaminhar, no fundo, o esboço das perguntas que, entanto, possam surgir. Da nossa parte, estamos a avaliar se o faremos ou não, mas isso depois veremos nos próximos dias.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais alguém? Sr. Deputado Cecília Meireles.
Sr. Presidente, eu não tenho nada a opor a esta metodologia. metodologia sugerida pelo seu deputado João Serrano, embora o CDS, tal como foi discutido aqui na altura do requerimento, embora tenha viabilizado o requerimento, em princípio não terá nenhuma questão a colocar, porque as nossas questões não são de caráter editorial, mas em todo caso não tenho nada a opor a que haja um prazo para que cada grupo parlamentar, assim o entendendo, envie as suas perguntas. Obrigada.
Mais alguém quer usar da palavra sobre esta matéria? Portanto, não havendo oposição, ou havendo a consenso relativamente a que os grupos parlamentares que assim o entenderem coloquem as questões, eu agradecia que até à próxima reunião fizessem chegar aos serviços as perguntas a colocar para que depois sejam então enviadas ao ex-diretor do Diário de Notícias da Madeira. Creio que pode ficar assim estabelecido o prazo até à próxima reunião, fazer chegar, para que depois possa então ser distribuído. Ora bem, entretanto chegou aqui à 13ª Comissão a comunicação que a Comissão de Assuntos Europeus recebeu no dia 30 de julho de 2010 a iniciativa como relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre o impacto das decisões do Parlamento Europeu e do Conselho que alteram as bases jurídicas dos programas europeus nos domínios de aprendizagem ao longo da vida, da cultura, da juventude e da cidadania, que remete às comissões competentes para eventual análise e elaboração do relatório. Portanto, eu creio que isto também foi distribuído.
Foi tudo distribuído,
não é?
Sim, sim.
Portanto, eu gostaria de saber se os senhores deputados querem proceder à análise deste pedido relativamente à aprendizagem ao longo da vida da cultura e, assim sendo, a quem é que cabe?
A próxima vítima ao CDS.
A próxima vítima ao CDS, exatamente. Há aqui três.
Só se as pessoas entenderem que é interessante. Sim, que é interessante.
Eu creio que sim, não é? Eu creio que não há, relativamente a esta matéria, se a Comissão deve ou não deve fazer o acompanhamento, eu creio que sim, não é? Quer dizer, eu creio que. Senhora Deputada. Cília Mareles, pode ficar com este encargo, não é? Pronto, muito obrigada, Sra. Deputada. Segue-se uma outra iniciativa, também dirigida pela a Comissão dos Assuntos Europeus, remeteu para a 13ª, a iniciativa como comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, Banda Larga Europeia, investir no crescimento induzido pelas tecnologias digitais, que remete à Comissão competente para eventual análise e elaboração de relatório, com conhecimento à Comissão de Ética, Sociedade e Cultura, atento ao objeto para querendo também se pronunciar. Portanto, eu pergunto... É a nona, exatamente. Portanto, eu... Pergunto se querem pronunciar, só se rematemos, deixamos com a nona comissão esta matéria. Remetermos para a nona, não é? Portanto, eu tenho aqui uma dificuldade, eu sei que não consigo ler sem...
Estrutura da banda larga.
Estrutura da banda larga. É a nona, não é, comissão? Pois... Estrutura, certo. Remetemos então esta questão para a nona comissão, certo? Finalmente, uma outra iniciativa como comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, nona comunicação sobre a aplicação dos artigos 4º e 5º da Diretiva 89/552/CEE, conforme alterada pelas Diretivas 97/36/CEE e 2007/65/CEE, no período 2007-2008, promoção de obras audiovisuais europeias e independentes, que remete à Comissão competente para eventual análise e elaboração do relatório. Portanto, eu creio que esta matéria já se enquadra nas competências desta, da nossa Comissão e, nesse sentido...
Sr. Presidente, peço qual é o objeto?
tem a ver com a promoção de obras audiovisuais europeias e independentes.
Teve até o cumprimento pelos meios de comunicação social da promoção destas obras.
Ao PST. Senhor deputado fez a pergunta certa.
É que, esse problema ainda ontem se colocou na Comissão de Educação, as propostas que vêm da Comissão Europeia, e o que se acordou foi que o deputado que viesse a ser indicado, o relator, pudesse fazer uma análise prévia sobre o interesse ou não de produzir relatório. Porque o que acontece algumas das vezes é que é produzir um relatório sobre um relatório. E o relatório que vem, muitas das vezes, é um relatório puramente estatístico. Não sei se... Portanto, nós não sabemos qual é que é ainda o tema que está... Sabemos o tema, mas não sabemos ainda o conteúdo. De qualquer das formas, o PSD indicará alguém para fazer esse relatório.
Muito obrigada. Eu... Fica então... Exato. Doutor João,
porque se se entender que não, o deputado relator o que fará é que entende que não há matéria para se produzir um relatório em duas linhas, e isso é aprovado ou não. Se a comissão não aprovar, aí produz o relatório.
Peço desculpa, Sr. Deputado, mas é o seguinte, é que eu tinha um relatório a apresentar na primeira comissão e estão-me a telefonar porque estão a chegar ao fim dos trabalhos e, portanto, era ver se alguém também pode substituir lá. Peço desculpa.
Um continuar desta conversa, dizendo que o deputado que vier na Comissão de Educação, que venha a ser identificado para fazer o relatório, faz uma análise e depois comunica, dizendo à Comissão, por exemplo, que não existe matéria para se fazer um relatório. E, portanto, a partir daí não se faz relatório. Se entender, falo diretamente, faz o relatório e a Comissão debruça-se sobre o relatório. Se calhar era uma metodologia que nós poderíamos também adotar ou vir a discutir numa próxima reunião, se assim entendêssemos.
Se houver consenso relativamente a esta matéria, o PSD fará uma primeira abordagem de análise destas matérias para verificar se há ou não há necessidade ou se há conveniência, melhor assim, em a Comissão se pronunciar sobre esta matéria. Gostaria que... Pode.
Sugeria só que em relação ao anterior relatório que ficou por ser feito pelo CDS-PP, seguisse a mesma metodologia.
Eu estou de acordo, não sei se alguém tem alguma objeção. Eu creio que sim, dado que são matérias que é necessário analisar e aprofundar para saber do seu interesse, que convém de facto que sejam numa primeira fase analisadas a fim de se verificar se deve ou não deve ser submetida depois à elaboração de parecer. E assim sendo, terminamos. Voltamos ao ponto 2, exatamente, porque relativamente a outros assuntos já nada mais há sobre esta matéria. E eu passava. Passava a palavra. Pensei que estava a pedir a palavra, Sr. Deputado, peço desculpa. A apresentação do projeto de resolução do PCP relativamente a recomendo ao Governo a não alienação da Tóbias Portuguesa S.A. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, este projeto de resolução que o PCP apresentou surge na sequência de uma questão que já tivemos a oportunidade de levantar na Comissão de Ética e que tem a ver com a intenção de privatização da empresa Tobis por parte do Governo, particularmente por intermédio do Instituto do Cinema e do Audiovisual, que é quem tem quase totalidade do capital social da Tobis portuguesa. A Tobis é uma empresa criada em 1932, que para além de uma empresa com um significado histórico relevante pela intervenção que teve no panorama do cinema e do audiovisual português, tem uma significativa importância na medida em que é um instrumento de intervenção do Estado neste setor. A verdade é que há alguns anos esta empresa tem atravessado períodos difíceis do ponto de vista financeiro, uma situação que tem que ver com a acumulação de um valor muito significativo de dívidas à empresa que não são, cuja satisfação não tem sido concretizada e que tem motivado inúmeras dificuldades no funcionamento normal da empresa, particularmente no pagamento dos salários aos seus trabalhadores. Aliás, depois do PCP ter levantado este problema na Assembleia da República e depois de, inclusivamente, termos feito uma audiência com o Sr. Diretor do Instituto de Cinema e do Audiovisual, a verdade é que a situação ainda não se encontra totalmente regularizada. Os trabalhadores da Tobis não receberam o subsídio de férias e, portanto, continuam em atraso algumas prestações remuneratórias dos trabalhadores. Sendo certo que esta situação de desequilíbrio financeiro é precisamente o argumento que o Governo utiliza para justificar a tentativa de privatização, não se conhecendo, no entanto, qualquer iniciativa que o Governo tenha tomado no sentido de resolver a situação financeira e de garantir a estabilidade financeira àquela empresa e a sua manutenção em funcionamento e até apontando um caminho de desenvolvimento estratégico da empresa. Não se conhece uma única medida tomada pelo Governo no sentido de corrigir o desequilíbrio financeiro, particularmente no sentido de cobrar as avultadas dívidas que inúmeros agentes do setor do cinema e do audiovisual têm para com a empresa. Não se conhecem medidas no sentido de garantir, de impedir o financiamento público que é concedido no âmbito do setor do cinema e do audiovisual, sirva para contratar serviços de produção e de pós-produção no estrangeiro, que é precisamente a atividade que desenvolve a Tobis, a atividade mais significativa, digamos assim, do ponto de vista empresarial que desenvolve a Tobis, particularmente medidas que impeçam a subcontratação de empresas estrangeiras, que é muitas vezes o expediente utilizado para fugir a algumas limitações que, deste ponto de vista, ainda vão existindo. Nem sequer se conhece alguma iniciativa que o Governo tenha ponderado no sentido de limitar o acesso ao financiamento público por parte de entidades que se encontrem em dívida para com a Tobis. E a verdade, senhoras e senhores deputados, é que a situação que se verifica em 2010 não aponta para uma melhoria daquilo que são as condições da Tobis. Aliás, de acordo com as informações que pudemos obter, este ano apenas se verificou a produção e pós-produção de um filme em película, o que significa uma atividade de 10% daquilo que é a atividade normal da empresa. E obviamente que esta situação tem uma origem concreta que se reporta a várias fontes. Por um lado, há questões de transformações tecnológicas que vão sendo impostas pelas lógicas comerciais dos grandes grupos económicos que atuam no plano da distribuição cinematográfica e que têm vindo a impor aceleradamente o abandono das obras em película e a sua conversão para formato digital. Sabe-se também que, do ponto de vista da União Europeia, essa é já uma prática que a própria União Europeia vai assumindo, confirmando, aliás, o papel que a União Europeia assume do ponto de vista político na preparação das condições de exploração económica para os grandes grupos que atuam em variadíssimos setores, também no âmbito do setor do cinema e do audiovisual. A União Europeia vai acompanhando aquilo que são os interesses desses grandes grupos económicos e, portanto, do ponto de vista desta atividade, aquilo que se verifica é, do ponto de vista político, uma completa desconsideração por aquilo que deve ser o papel que ainda hoje, e mesmo neste quadro, a Tobis deve continuar a assumir, não só como um instrumento estratégico de que o Estado não deve prescindir, mas também pelo aproveitamento da capacidade instalada que deve ser feito relativamente a esta empresa, em relação àquilo que deve ser uma área de intervenção de que o Estado não deve prescindir, particularmente relacionada com a política de restauro de películas, não só de filmes portugueses, mas também por aquilo no papel que a empresa, que a Tobis, deve continuar a assumir como garantia de acesso dos cineclubes e das associações culturais que por este país fora vão desenvolvendo a sua atividade no âmbito do setor do cinema e do audiovisual e que poderão ter, aliás, com a substituição da produção de cinema em película por métodos digitais, pelo papel imprescindível que a Tobis pode vir a ter que desempenhar no futuro na garantia de acesso por parte dos cineclubes e das associações culturais à capacidade de reprodução à capacidade de reprodução cinematográfica. E, portanto, o projeto de resolução que o PCP apresenta é um projeto que aponta não só uma perspectiva de impedir a privatização desta empresa, mantendo a participação de 96,4% do capital social por parte do Instituto de Cinema e do Audiovisual, mas também medidas que apontem não só no sentido de recuperação da situação económica e financeira da empresa, pela via da recuperação dos créditos da empresa, pela via da definição de regras legais que impeçam o financiamento público de entidades que se apresentem em dívida para com a Tobis, e medidas legais que impliquem a obrigatoriedade de realização em território nacional de despesas de produção correspondentes a pelo menos 75% do montante de apoio concedido pelo Estado. Aliás, a exemplo do que noutros países acontece, e nós tivemos relatos de outros exemplos em que estas regras não são postas em causa por parte da União Europeia, e por outro lado, para que se defina um plano de desenvolvimento empresarial para a Tobis e um plano de reestruturação dos espaços físicos a propriedade da Tobis, com vista à adequação dos meios à atividade da empresa e ao respectivo plano de desenvolvimento empresarial. E, portanto, julgamos que não só do ponto de vista da resolução dos problemas atuais, mas do ponto de vista da definição de uma perspectiva de futuro para a Tobis, julgamos que as medidas que o PCP propõe são as medidas necessárias, adequadas e necessárias, e, portanto, julgamos que este é o projeto de resolução que corresponde às necessidades de manutenção dos postos de trabalho e de manutenção de um instrumento estratégico de intervenção no setor do cinema e do audiovisual como é a Tobis.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu dava os bons dias a todos os senhores deputados, não ter estado no início da reunião. Estive na abertura do colóquio internacional sobre a República e o republicanismo. Continuando os nossos trabalhos aqui na Comissão, tem a palavra agora a Sra. Deputada Catarina Martins para fazer a apresentação do projeto de resolução 233/11, que recomenda ao Governo a não alienação da Tobis.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e bom dia também. Nós discutimos já aqui a questão da Tobis, o Bloco de Esquerda também já teve a oportunidade de questionar diversas vezes o Governo. Os problemas da Tobis são vários. Neste momento há problemas com remunerações de trabalhadores da Tobis que estão pendentes a resolver, e é inaceitável que trabalhadores de uma empresa com capital quase exclusivamente público estejam nesta situação em relação às suas remunerações. Achamos completamente inaceitável. Independentemente da situação que está a acontecer neste momento e que deve ser corrigida quanto antes, temos também o problema de, estando a Tobis numa situação que todos consideramos complicada e insustentável, tal como está neste momento, a situação de que o Governo se desresponsabiliza completamente pela Tobis, o que não tem qualquer sentido. Tivemos aqui o Sr. Presidente do ICA dizendo que sim, que a Tobis iria ser alienada, seria vendida a privados e que, claro, não era capaz de garantir a manutenção dos postos de trabalho. Isto não tem sentido, não é aceitável, e não tem sentido, nem é aceitável por duas ordens de razão. Primeiro, do ponto de vista dos trabalhadores, é completamente injustificado que o Governo não tenha feito o seu trabalho, que os conselhos de administração da Tobis não tenham feito o seu trabalho e que, por não terem feito bem o seu trabalho, por não terem feito bem a gestão da empresa, agora os trabalhadores, esses sim que fizeram o seu trabalho, esses sim que são considerados excepcionais no âmbito do ponto de vista europeu, no âmbito das suas competências e do seu trabalho, esses sim sejam prejudicados, que agora a empresa possa ser privatizada sem mais garantias para os seus trabalhadores. Isto é inaceitável, injustificado, não pode pura e simplesmente acontecer. Esta situação também é inaceitável do outro ponto de vista, que tem a ver com a situação do audiovisual em Portugal. As alterações tecnológicas acontecem, é natural que aconteçam, é bom que aconteçam. Os ritmos em que acontecem nem sempre são bons ou adequados e nem sempre servem à diversidade nem à pluralidade da criação e da produção. Mais do que isso também, em cultura e em arte, os meios dizem muito e, portanto, não há adaptações à pressão a outros meios tecnológicos. As coisas convivem durante bastante tempo umas com as outras e ainda bem que assim é. Muitas vezes convivem sempre porque a criação contemporânea e o património nestas áreas vivem de mão dada e terá de ser assim. De qualquer forma, independentemente da adaptação e da reestruturação da empresa que tem de ser feita e que os próprios trabalhadores da empresa reconhecem, não tem sentido. É num Estado que nada fez para ter um setor do audiovisual minimamente forte, em que não houve nenhuma política estratégica, de repente uma empresa que pode ajudar a ancorar essa política estratégica deixe de ser do Estado. Isto não tem qualquer sentido. Isto significa, pura e simplesmente, desistir também de todas as responsabilidades do Estado no setor audiovisual. O setor audiovisual é dos setores que, do ponto de vista cultural e económico, e do ponto de vista do que a cultura traz para a economia, tem um peso extraordinário e, portanto, estamos só não a falar de perdas que têm a ver com o mundo artístico, mas que também têm implicações do ponto de vista económico. As ações desastrosas dos vários governos apontam para que, chegado aqui, realmente seja preciso vender a Tobis. Não podia ser pior do que pôr uma má solução em todas as más opções que foram feitas até agora. Foi tudo mal feito e agora, como foi tudo mal feito, está-se tudo a perder. Isto não tem sentido nenhum. O Estado tem que assumir as suas responsabilidades, tem que reestruturar a empresa, tem que ter uma visão estratégica para o setor audiovisual e tem, obviamente, que tratar com dignamente os trabalhadores e as trabalhadoras da Tobis e manter os seus postos de trabalho. Disse.
Obrigado, Sra. Deputada. Vamos então entrar na discussão. Tem a palavra a Sra. Deputada Teresa Queiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria começar por agradecer, já não está aqui a Sra. Deputada Isabel Oneto, mas queria agradecer à Sra. Deputada e às Sras. E Srs. Deputados terem aceito alterar a ordem de trabalhos de modo a permitir que eu pudesse fazer esta intervenção. Como hão de imaginar, Sras. E Srs. Deputados, o CDS não se opõe e nunca fará, ao contrário dos partidos da esquerda, um ataque à outrance contra privatizações. Entendemos, aliás, que há muitos setores empresariais que estão sob a tutela do Estado e que não deveriam estar. Dito isto, nós entendemos que um processo de privatização só pode ser feito de uma forma séria e sustentada. E aquilo a que estamos a assistir no que se refere à tentativa de alienação da Tobis é tudo menos um processo sério, transparente e sustentado. Já nem vale a pena dizer, como aqui já foi referido, a vergonha que é o facto de ter sido tão mal gerido ao longo de tantos anos, de estar numa situação de acumulação de créditos, ou seja, não ter havido a capacidade de captar e de recuperar as dívidas em relação aos devedores, o não pagamento aos empregados, tudo isto são situações verdadeiramente inaceitáveis. Por outro lado, consideramos que a salvaguarda do património cinematográfico português, que é um património histórico nosso, tal como o restauro e a obrigação de preservar e de divulgar este património, é uma obrigação do Estado e essa não está salvaguardada, tanto quanto sabemos, neste processo. Depois, há outros aspectos, e como digo, citizando nas iniciativas do Bloco de Esquerda e do PCP, tem aspectos positivos e outros nos quais nos revemos menos. Mas, por exemplo, consideramos que é positivo a proposta, aqui no projeto de resolução do PCP, que se estabeleça, por intermédio do ICA, um plano de recuperação dos créditos da empresa, tais como a definição de regras legais que impeçam o acesso a financiamento público de quaisquer entidades sobre as quais a Tobis tenha créditos, porque de facto é inaceitável, isso até resultou de uma pergunta do CDS quando a audição do presidente do ICA, que entidades que devam dinheiro à Tobis e portanto tenham contribuído para asfixiar esta entidade continuem a receber financiamentos públicos. Isto é verdadeiramente inaceitável do ponto de vista político e até do ponto de vista moral. Mas também concordamos que deva ser definido um plano de desenvolvimento empresarial para a Tobis, ou então saber se tudo foi feito com vista à preservação desta entidade. Ou seja, nós e o CDS vai apresentar um projeto próprio. Entendemos que a privatização pode ser uma solução, mas para nós acompanharmos, para nós aceitarmos esta privatização e esta alienação, tem de ser antecedido de um processo, como digo, sólido e transparente. Primeiro, tentar um processo de reestruturação. Foi tentado? Não foi tentado. Queremos ser esclarecidos sobre o que é que vai acontecer a todo o património cinematográfico, como é que vai ser salvaguardado, quem é que vai proceder ao seu restauro e à divulgação desse património. E depois, como nós sabemos, o património da Tobis não é só cinematográfico e de restauro, tem um património imobiliário muitíssimo apetecível. E o que é que está previsto relativamente? O que é que nos diz que a entidade que comprar a Tobis não vai, no fundo, querer comprar os terrenos e o património imobiliário? Quer dizer, tudo isto são incógnitas. Eu penso que é inadmissível que tenham sido encomendados dois estudos e que o resultado desses estudos não tenha sido tornado público. E, portanto, e concluindo, Sr. Presidente e Srs. E Srs. Deputados, o CDS não fecha em absoluto a possibilidade de uma privatização, mas há muitas questões que têm de ser respondidas e outras salvaguardadas antes de se poder proceder a uma decisão dessas. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Nuno Encarnação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Falar sobre a questão da Tobis e recordar o que é que foi feito até aqui na Assembleia da República. Em abril, maio deste ano, 2010, o PSD questionou a Sra. Ministra da Cultura sobre este assunto aqui em sede de comissão, numa audição com o Sr. Ministro. E a Sra. Ministra, mais uma vez, disse que estava muito preocupada com este assunto da Tobis e queria tentar resolver o assunto de imediato. Depois, em julho, tivemos também cá alguém que disse que ia tentar resolver o problema em 3 meses. Por isso, eu gostava de salientar a falta de respeito deste Governo e das pessoas que estão acima da Tobis por todo este processo que tem se desenrolado da maneira que nós temos visto. É uma falta de respeito por 66 pessoas que trabalham lá, sem nenhuma perspectiva de futuro, com a ideia de agora da privatização da própria Tobis, que também ninguém conhece os contornos, né? Ninguém conhece como é que vai ser feito e o que é que pretendem de tudo isto. E, de facto, nós percebemos que este Governo tem um filho mal amado, que é a Tobis. Sempre teve, não quis resolver os problemas, adia a resolução dos mesmos, percebe-se que agora querem lançar o concurso público em janeiro para estar concluído em abril, ou seja, um ano depois tentam fazer alguma coisa por tudo isto. E depois vemos que há coisas escandalosas, que é aquilo que já foi referido por anteriores deputados e colegas nossos, produtores devedores à Tobis, e a Tobis tem nesta altura, segundo consta, cerca de 2 milhões e meio de euros de dívidas, que continuam a receber subsídios do Estado para outras produções. Isto é uma coisa inacreditável. Alguém está a gozar com alguém. E é nestes pontos que o PSD quer vincar bem a sua presença. Estamos, de facto, preocupados com as pessoas que lá trabalham. Isto é uma falta de respeito total por estas pessoas que lá trabalham, aos anos que lá trabalham. E ninguém fala com estas pessoas. Não receberam subsídio de férias, tanto quanto sabemos, continuam com os salários em atrasos. A perspectiva é de não terem nada resolvido até ao fim do ano. E é urgente que haja responsáveis políticos sobre esta matéria. Existem 3 administradores, existe o presidente do ICA, existe um secretário de Estado da Cultura, existe uma ministra da Cultura, tantas tutelas acima e ninguém consegue resolver este problema. Acham que isto de facto é para morrer? Toda a gente está à espera que o título deste filme seja o título do vento levou, porque de facto ninguém quer resolver este filme, ninguém quer resolver este problema. Achamos isto de uma inconsciência total, de uma inconsciência política total, e, mais uma vez, de uma falta de respeito pelas pessoas com a trabalho.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Inês Medeiros.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Permitam-me que eu comece por falar um pouco do que representa a Tobis, e aí vou ter que fazer quase um discurso mais pessoal, se me permitem, pessoal, não só meu, mas de todas as pessoas que trabalharam em cinema. Pelo menos até à minha geração, e é inegável todo o valor que a Tobis tem, todo o papel que ela teve ao longo destes 78 anos no cinema português, e é um valor quase sentimental. Assim, penso que ninguém da minha idade que trabalhou em cinema não passou a certa altura pela Tobis. Portanto, eu vou tentar falar desta questão de forma o mais desapaixonada possível, sendo que é difícil porque de facto a Tobis tem este valor, esta carga emocional para nós todos. E, portanto, a perspectiva da Tobis fechar, seja em que moldes for, é já de si inaceitável para muitas pessoas. Portanto, o que está aqui em causa é, a meu ver, antes de mais nada, o podermos preservar a Tobis. E, obviamente, e lá voltarei, proteger os trabalhadores que lá trabalham. Isso é uma coisa. Agora, temos que ver um bocadinho até que ponto é que esta empresa pode sobreviver e continuar. Eu não vou estar aqui a entrar no debate, o que é que foi feito, o que é que não foi feito, provavelmente muita coisa poderia ter sido feito, podemos todos ficar aqui, juntarmos a dizer, foi uma vergonha, foi isto, houve um descalabro, neste momento, aos seus deputados, com certeza, poderemos, houve várias estratégias falhadas, houve várias administrações a proporem coisas, houve vários governos responsáveis pela Tobis, o problema da Tobis é um problema... Posso? Pronto. O problema da Tobis, eu já ando aqui há uns anos, há pelo menos 25 anos que eu ouço falar do problema da Tobis. Portanto, como vem, há responsabilidades várias, Sr. Deputado, há responsabilidades várias, podemos um dia até conversar longamente sobre isso. Mas o que está aqui em causa, neste momento, é o presente e o futuro da Tobis. E eu acho que é mais interessante concentrarmos-nos sobre este ponto. O presente, o futuro da Tobis e a questão dos trabalhadores da Tobis. Qual é neste momento o maior problema da Tobis? De facto, e os vários deputados já o mencionaram, há para já um problema geral que tem a ver com as alterações tecnológicas, que é um problema que afetou a Tobis, mas que afetou todos os grandes laboratórios de cinema por este mundo e especialmente na Europa, e que lançou variadíssimos desafios e que exige, neste momento, dada a velocidade a que a tecnologia evolui, exige investimentos constantes e investimentos volumosos. Houve, aliás, um plano de reestruturação da Tobis, houve um primeiro investimento feito, e eu, aliás, confesso que não tenho aqui a data exata, portanto, nem sequer posso dizer se os créditos são do PS ou do PSD ou de, ou de outra tutela, mas houve um plano, só que ficou a meio. Ficou a meio e, aliás, eu não quero entrar num discurso muito técnico, só se esqueceram de comprar a máquina essencial, que era para fazer cópias digitais, para responder às exigências do mercado digital. Foi pena, também eu lamento, também não entendo como é que se faz um investimento tão volumoso e só se esquecem de comprar a máquina essencial. Não vou entrar qual é, isto entrávamos em coisas muito técnicas. Este problema, que foi recorrente em todos os laboratórios, originou, de facto, uma série de, em França, na Alemanha, em Espanha, vários laboratórios tiveram que fechar. Temos em causa o futuro da película. Eu sou daquelas que acha que é sempre importante preservar meios de, nem que seja por questões de restauro, já vamos ao restauro, hipóteses de preservar a película, que continua a ser, a meu ver, mas isto é uma opinião pessoal, ou o material mais nobre. Agora, há outras questões também. A questão, por exemplo, da salvaguarda e da divulgação, isso, da salvaguarda, do restauro, da divulgação, nós temos que refletir um bocadinho, porque existe também o anime da responsabilidade da Cinemateca. E eu não sei até que ponto é que faz ou não faz sentido termos duas entidades no mercado como o nosso. Calma. Senhora Deputada Teresa Queiro, eu adorava estar nas negociações que estão a ser feitas e já lá vamos, mas não estou. O que eu lhe posso dizer atualmente é que neste momento nós somos confrontados com duas instituições com capacidade de fazer restauro e salvaguarda do património cinematográfico, sendo que uma, o ANIME, é nesse ponto de vista, aliás, mais habilitada a fazê-lo. Uma das soluções que eu acho que era importante era alguns dos trabalhadores da Tobis, seja qual for a solução adotada de privatização ou não, poderem ser transferidos para o ANIME. Não é? E se o Museu da Imagem em Movimento, porque é essa a sua função? Isso é uma das coisas. Ou seja, a função principal da TOBIS não é a salvaguarda e o restauro. Agora, não podemos esquecer que a TOBIS tem, de facto, um património invejável que, a meu ver, deveria passar para o Museu do Cinema. E isso, espero que nas negociações, e aqui tenho que contradizer o que foi dito, porque eu tenho conhecimento que há, e pedi informações ao ICA, e penso que ainda anteontem houve mais uma reunião entre a direção do ICA, do Instituto de Cinema e Audiovisual, e os sindicatos da TOBIS. Eu sei que neste momento há negociações em curso, e ainda bem que as há, porque de facto a situação exige que haja. Pronto, isso é outra coisa. Mas depois também há ainda outra questão. Eu podia entrar ponto por ponto nas duas recomendações, que é, Sr. Deputado João Oliveira, em relação aos 75% dos montantes de apoio financeiro público para as produções apoiadas pelo ICA, isso já existe. Isso já existe, mas na globalidade. Calma, já existe, mas na globalidade. Para já, isso poderia... Eu gostava de saber que exemplos europeus é que têm, que diz que é aceitável, não sei em que país, mas em princípio qualquer o regime comunitário de facto não permite a imposição de obrigações protecionistas específicas numa fase de um processo produtivo. O que existe, e é aqui mais uma vez peço desculpa se entra em grandes detalhes, há um grande problema, é que hoje em dia em relação à produção cinematográfica cada vez mais nós vamos ser obrigados, quer dizer, obrigados, e até é um ponto muito positivo, a abrir o mercado e a tentar criar coproduções e parcerias com outros países, pelo menos em relação ao programa médio, ao programa europeu. E todos nós sabemos que uma das moedas de troca de contrapartidas pode ser, por exemplo, fazer a pós-produção noutro país estrangeiro. E estarmos a criar medidas demasiado protecionistas, por um lado, para salvaguardar uma empresa, pode ter consequências gravíssimas para a globalidade da economia do setor cinematográfico. Portanto, sem nunca perder esta noção, e volto a repetir o que disse no início, da necessidade de pensarmos como salvar a TOBIS, e aqui falo muito francamente, quer dizer, a ideia da TOBIS acabar é, pessoalmente, e penso para os meus colegas e para a bancada do Partido Socialista, algo de quase inconcebível, mas temos que ser realistas nas propostas que fazemos para a sua salvaguarda. Por outro lado, em relação a qualquer coisa que foi dito, que é a questão dos devedores. Claro que é inaceitável que haja devedores e, sobretudo, nestes montantes em relação à TOBIS. Mas deixem-me, senhores deputados, que vos diga que isso também é o fruto de uma certa perversão do facto de ser do Estado ser simultaneamente aquele que dá os apoios cinematográficos e aquele que gera TOBIS. Ou seja, esse argumento até poderia ser no sentido de favorecer a privatização da TOBIS. Porque, de facto, há aqui um grande problema. O ICA, por um lado, tem como missão, criar, apoiar e estimular a produção audiovisual. Mas como também é gerente da TOBIS, encontra-se numa posição um pouco estranha de ter que impedir produtores, e não estamos a falar de produtores quaisquer, estamos a falar dos grandes produtores. As grandes, está bem, mas não é porque são grandes produtores que têm forçosamente muito dinheiro, e podemos falar das políticas de incentivos ao cinema, mas isso é outra matéria, senhora deputada. Eu acho que há uma perversão, eu sinceramente acho que há uma perversão neste duplo jogo, ou neste duplo posicionamento do ICA, por um lado, que tem que dar apoios, por outro lado, que teria que tirar apoios para ser coerente em relação ao... Sr. Deputado Teresa Queira, acha com certeza, eu não acho... Ou seja, e se não der apoios, a TOBIS também... Senhora deputada, há outra coisa que eu quero dizer aqui e aproveito e faço referência ao texto do Bloco de Esquerda, que é uma coisa que tem sido sistematicamente veiculada e que não é falsa. A produção cinematográfica em Portugal tem aumentado, não tem diminuído, Senhora deputada Catarina Martins. Podem fazer os manifestos que quiserem, os números são os números. O ano passado... o ano passado, e eu não quero estar a não tenho os números, mas acho que estrearam por volta de 17 filmes. 17 filmes portugueses, o que é raríssimo, raríssimo. Ora, não me quero parecer bem muito velha, mas desde que eu cá ando, senhora deputada, garanto-lhe que os anos em que havia dois ou três filmes portugueses já foram e que a produção tem de facto aumentado. Em que condições? É outro debate. Agora, não podem, senhora deputada, não podem continuar a veicular imagens, ideias que não são corretas. A produção aumentou e ainda bem que aumentou. Com um setor a fazer prova, e tem todo o mérito disso, de capacidade de criar novas soluções, grande dedicação, grande energia, grande criatividade. Portanto, não vale a pena fazer um discurso, todos nós sabemos que há problemas, portanto, não vale a pena inventar outros problemas. Agora, é evidente que num setor tão fragilizado como este, onde justamente todo este esforço de manter uma produção viva, estarmos a bloquear o acesso de uma série de produtores aos apoios do ICA, é por isso simplesmente estarmos a fechar a produção durante no mínimo 2 ou 3 anos. E tanto mais que estamos a retirar aos produtores os financiamentos que lhes permitiriam também de vir a pagar as suas dívidas. Eu sei que isto não é muito politicamente correto o que eu estou a dizer, tenho consciência disso, mas é o problema na prática, sei que isto vai ficar registado em ata, lamento a franqueza com que digo estas coisas, mas não. Mas é importante saberem, estávamos a falar da cortiça, estávamos a falar do apoio à indústria da cortiça, poderemos falar do apoio a outras indústrias, quer dizer, no caso do cinema, também temos que pensar, claro que temos que pensar na Tobis, mas temos que pensar na Tobis de uma forma global em relação a todo o setor cinematográfico. E só para terminar, e porque já me estou a alongar, é evidente que o que nós, aqui no Parlamento, deputada Teresa Queiro, diz, o que se está a assistir a este processo é uma vergonha. Bom, o problema é que nós não estamos a assistir ao processo. Eu até aí não sei que negociações é que estão a ser feitas. Eu gostava, e até posso concordar consigo, que gostaria de ver o resultado dos estudos tornados públicos, isso aí não tenho qualquer dúvida, e gostava que fôssemos mais informados sobre o andar das negociações. Sei que há negociações, o Ministério já disse que estava a tratar do assunto, o diretor do Instituto de Cinema e Audiovisual tem estado em sucessivas reuniões, é de facto aceitável que haja salários em atraso, é de facto inaceitável, sobretudo nos tempos que correm, que os trabalhadores não tenham direito a subsídio de férias, e eu percebo perfeitamente a angústia desses trabalhadores, que é gente formada, que é gente competente, que é gente, aliás, com uma formação muito específica e rara, são técnicos únicos e que, portanto, nesse sentido devem ser protegidos. E parece-me que seria mais salutar da nossa parte não levar esta questão da Tobis para questões ideológicas, sim ou não, a favor de privatizações ou não. À partida, eu não excluo. Gostaria, de facto, de saber se esta privatização é total, é parcial, se estamos à procura de um parceiro ideal, sim ou não, mas mais importante do que tudo é saber até que ponto é que os direitos dos trabalhadores ficarão salvaguardados nestas negociações. Para já temos poucos elementos para dizer tudo o que sabemos. Senhores deputados, eu já disse em relação a outros assuntos. Ao mesmo tempo, também não me parece que as boas negociações se façam na praça pública. Portanto, até aceito que haja um certo recato nesta fase de negociações. Esperamos, é com a impaciência, de ter alguns resultados para podermos avaliar essas negociações. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Oliveira.
Sr. Presidente, não sei se há mais alguém inscrito ainda.
Tenho também a Sra. Deputada Catarina Martins.
Para as intervenções de conclusão deste debate.
Se for esse o caso.
Exatamente, se for esse o caso. Começando, Sra. Deputada Inês Medeiros, começando pelas questões que são, quer dizer, a discussão ideológica ou política. Obviamente que esta discussão tem uma abordagem ideológica, obviamente. Agora, a questão, essencialmente, é uma questão política. É a questão de saber se... A Sra. Deputada coloca a questão do ponto de vista de ser Tobis, de sabermos se Tobis pode ou não sobreviver neste contexto de transformações tecnológicas. E nós colocamos a questão de forma diferente. Nós colocamos a questão é se a Tobis deve ou não sobreviver. Porque se entendermos que a Tobis deve sobreviver, o Estado tem que assumir essa opção. E do nosso ponto de vista, o Estado deve assumi-la. Porque as transformações tecnológicas que se vão verificando, obviamente que se vão concretizando porque há um interesse económico nessas transformações tecnológicas. Porque obviamente que estas transformações tecnológicas tornam a exploração comercial do setor do cinema e do audiovisual mais apetecível e mais lucrativo. E portanto obviamente que as empresas têm interesse em impor essas transformações tecnológicas do ponto de vista do funcionamento do setor, do ponto de vista do funcionamento económico do setor. A questão é sabermos se o interesse público deve ou não ficar soterrado sob essas transformações tecnológicas e sob esse interesse económico na exploração do setor do cinema e do audiovisual. E nós entendemos que o interesse público não deve ficar soterrado sob a exploração económica e a imposição destas transformações tecnológicas. E, aliás, e essa questão conduz-nos obrigatoriamente a uma pergunta no quadro da privatização, que é: se houver, de facto, a privatização da Tobis, o trabalho que a Tobis vai desenvolvendo em torno da película é pura e simplesmente ruinoso. É pura e simplesmente ruinoso no quadro destas transformações tecnológicas. E no quadro da privatização da empresa, essa é uma atividade que certamente vai deixar de ser desenvolvida porque ela é, de facto, ruinosa. E mais. E o Estado, sempre que quiser desenvolver alguma atividade relacionada com o cinema, com as técnicas de película no cinema, obviamente tem que pagar esse serviço ao privado que vai explorar essa atividade. E obviamente que o Estado passa a ter que pagar um serviço que antes podia não ter que pagar se detivesse o controle público. E mais, permite, o controle público desta empresa permite garantir uma atividade que, de outra forma, do ponto de vista económico, não é possível e, portanto, pode estar condenada ao fracasso. E, sobretudo, quando o Ministério anuncia medidas desse ponto de vista, do ponto de vista da intervenção numa política de restauro, do ponto de vista da utilização da película para garantir não só a sobrevivência, digamos assim, do património histórico que o cinema e do audiovisual português se impõe, mas também para garantir que no futuro essa é uma possibilidade que se mantém, obviamente que sujeitar esta atividade à lógica puramente de exploração comercial não nos parece uma boa solução, porque ela pode vir de facto a condicionar a manutenção dessa atividade. A senhora deputada fala, refere aqui o exemplo da máquina para fazer as cópias digitais. Bem, a senhora deputada certamente saberá que quando não há, como há uma expressão popular que diz quando não há dinheiro há palhaço. E a verdade é que, faltando o dinheiro à Tobis para fazer esse investimento não podia ter sido feito. E essa é uma das questões que se deve colocar. É se a situação financeira em que a empresa se encontra, se as dívidas que aquela empresa, que hoje se verificam em relação àquela empresa, devem ou não condicionar o próprio desenvolvimento estratégico da empresa. Porque este é um exemplo concreto. Se a Tobis não tivesse os créditos que tem sobre devedores, certamente podia ter feito aquele investimento e não fez. E isso condicionou o desenvolvimento estratégico da empresa. E aí tem um exemplo de como esse problema tem que ser resolvido. E a empresa não deve pagar, a empresa não deve estar sujeita a ter que suportar duplamente o prejuízo pelas dívidas que tem e pelos créditos que tem sobre devedores. Mas é preciso saber qual é o destino, porque é que não foi dado qualquer destino aos dois estudos que a empresa pagou a consultoras privadas. Foram feitos já dois estudos que a empresa pagou a consultoras privadas sobre desenvolvimento estratégico da empresa. Não foi dado qualquer seguimento às conclusões apresentadas por esses dois estudos. Porquê? É preciso apurar
essas responsabilidades, porque a empresa e os seus trabalhadores não devem pagar pelos erros das suas administrações e pelos erros de quem tem gerido a empresa ou por quem tem estado à frente do ICA, que é quem tem praticamente o capital social todo. Exigências relativamente à pós-produção. Senhora Deputada, eu não acredito que desconheça as regras do artigo 12º do Decreto-Lei 227/2006, porque já hoje há uma obrigação. E a lei, se quiser, eu posso ler o texto da alínea D do artigo 12 do Decreto-Lei 227/2006. Realizar em território nacional despesas de produção correspondentes a pelo menos 75% do montante do apoio concedido pelo ICAM, exceto quando o argumento ao regime de coprodução o justifique. E a senhora deputada sabe que até mesmo em relação a esta obrigação dos 75% em atividades de produção, a senhora deputada sabe que até mesmo em relação a esta obrigação já há expedientes para que a obrigação não seja cumprida por parte dos destinatários dos apoios. A senhora deputada certamente não desconhece os expedientes de subcontratação de empresas que, sendo empresas nacionais, realizam os trabalhos de produção contratados no estrangeiro. A senhora deputada certamente conhece estes expedientes para fugir a estas obrigações. E, portanto, para além da necessidade de garantir que esta obrigação é cumprida, é fundamental que também em relação à pós-produção se definam regras deste género. Porque isto, Sra. Deputada, isto não é privilegiar esta ou aquela empresa, este ou aquele fornecedor de serviços. Isto é privilegiar a economia nacional na concessão dos apoios públicos que são concedidos. E isto é uma regra justificadíssima em relação à produção, que deve ser alargada, no nosso entendimento, à pós-produção. A questão que foi aqui colocada também da convivência das duas tecnologias. Eu vou responder a esta questão remetendo apenas para aquilo que já disse relativamente ao caráter ruinoso da exploração económica do cinema na tecnologia de película e ao que isto pode significar de abandono desta atividade. Porque sendo uma atividade que não é lucrativa, porque não é, porque as transformações tecnológicas apontam exatamente no sentido contrário, esta é uma atividade que só será mantida se se reconhecer que há um interesse público na sua manutenção e se canalizarem os meios para que essa atividade de interesse público possa ser mantida. E, portanto, numa perspectiva de privatização, o desenvolvimento desta atividade pode ser, de facto, ruinoso e pode ser, de facto, abandonado, e essa é a perspectiva que nós queremos evitar. E, portanto, a convivência das duas tecnologias como se fosse possível, do ponto de vista económico, continuar a manter a justificação, digamos assim, da atividade da exploração da película, do cinema e do audiovisual, não é verdade. Ela tem que ser mantida de um ponto de vista de prestação de serviço público, e é desse ponto de vista que nós a colocamos. E, portanto, com a perspectiva de privatização da empresa, que se coloca para abril, de acordo com os calendários que estão definidos, porque sabe-se dos contactos do ICA com as estruturas sindicais, mas não se sabe, por exemplo, da articulação que existe entre as administrações do ICA, da TOBIS, do próprio ANIME. Não se sabe da articulação que existe ou não entre as administrações destas empresas e destas entidades, e era fundamental que se conhecessem se há ou não articulação entre as várias administrações, se há ou não uma perspectiva de articulação de posições em relação a esta matéria. Aquilo que se sabe sim é que a perspectiva de privatização da empresa aponta para que, provavelmente em abril, esse processo possa estar em marcha, efetivamente em marcha. E aquilo que nós entendemos é que a empresa e os trabalhadores não podem ter que ser penalizados pelos erros das suas administrações ou pelos erros das responsabilidades políticas das administrações, e muito menos pela situação de promiscuidade que possa existir entre administrações da empresa e os devedores da empresa. E, portanto, aquilo que nós queremos é que a atividade seja mantida, o caráter público seja mantido e os postos de trabalho possam ser mantidos, porque entendemos que esse é o quadro em que o interesse público é defendido.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Catarina Martins.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu julgo que não nos serve de muito fazermos grandes declarações de princípio sobre como a TOBIS é importante, se depois vivemos bem com o facto da TOBIS acabar. Porque quando se aliena à TOBIS, está-se a determinar o fim da TOBIS. Sejamos claros, não se conhecem planos de reestruturação, não apareceram interessados. O que a TOBIS tem que mais apetece aos privados são os seus terrenos e é o que tem do ponto de vista imobiliário. E, portanto, ao privatizar a TOBIS, temos temos um de dois cenários. Um, a Otóbis vai ficar muito reduzida e sem capacidade, provavelmente, de agir do ponto de vista da película, ou nem sequer isso vai ter e só se vão usar os terrenos para outra coisa qualquer. E, portanto, preservar a Tóbis implica, obviamente, querer a intervenção pública na Tóbis e que a Tóbis continue sobre a alçada do Estado. Os avanços tecnológicos não podem servir nunca de desculpa para as asneiras. Não vamos fazer de conta que os avanços tecnológicos é que puseram sozinhos a Tóbis no estado em que está, porque isso não é verdade. A Tóbis vive há muito tempo uma situação complicada que não tem a ver com os avanços tecnológicos. A situação complicada da Tóbis tem a ver com má gestão, com más opções, e tem a ver também com má gestão e más opções no que diz respeito à empresa Tóbis, mas também no que diz respeito públicos, sim, quando os públicos fazem as neiras, é suposto que deixem de as fazer. Quando os privados fazem as asneiras, depois pedem ajuda dos contribuintes para pagarem as asneiras. E, portanto, estamos conversados sobre as asneiras dos privados e dos públicos. Parece-me a mim que tem sido esse o exemplo. O que acontece é que a má gestão agravou problemas tecnológicos. E uma má gestão que não tem a ver só com a Tóbis, mas tem a ver com toda uma visão estratégica para o setor do audiovisual. E mais, se há alguma coisa em que o avanço tecnológico é bom nisto tudo, é que podemos dizer os números. Podemos dizer que, de repente, houve mais filmes. Se contarmos todas as curtas sem orçamento na internet, então tens uma produção audiovisual que nunca mais acaba. Não faz deste país um país com um setor audiovisual forte. E, portanto, usar os avanços tecnológicos para depois ir contabilizar o número de filmes que são feitos e dizer que há mais filmes, quer dizer, não vamos comparar alturas em que se fazia só filmes com película com a altura de hoje e ficarmos contentes com os números. Temos que ser mais exigentes na nossa visão de setor audiovisual, diria eu. Quando se fala do anime, a mim preocupa muito as asneiras que são feitas quando estamos a falar de três entidades que servem o interesse público no setor do audiovisual. E quando falamos, por exemplo, que a Tóbis faz um grande investimento para tratar do arquivo da RTP, outra empresa pública, e ao mesmo tempo a anime também faz investimentos no mesmo sentido. E eu pergunto-me se estes investimentos todos tiveram sentido. Se calhar não tiveram sentido feitos desta maneira. Agora, não foram os trabalhadores da Tóbis, com certeza, que tomaram esta decisão, nem foi com certeza os produtores ou os realizadores de cinema em Portugal que tomaram essa decisão também. Mas o anime tem, obviamente, competências do ponto de vista da película muito importantes, mas tem a ver com o restauro, e a Tóbis tem do ponto de vista da produção, e portanto o restauro e a salvaguarda são uma coisa, a produção são outra, a produção é outra, e continuamos a ter a produção em película, e ainda bem, e é isso. Há uma ideia de pluralidade do ponto de vista artístico, que é isso que define até a existência de um setor em que o audiovisual não é simplesmente uma indústria cultural, é também um setor de criadores e é um setor de arte e, portanto, precisa destes meios e, portanto, precisa deste investimento público. As políticas de financiamento também têm sido desastrosas, o ICA também funciona mal, o investimento é cada vez menor e o Estado, como vai fazendo tudo cada vez pior, depois também não sabe como é que há de fazer nada. E depois chega a uma altura que a subia para o lado e diz, então pronto, vamos despachar isto e depois quem vier que arrume, e logo se vê, entretanto ficamos sem nada. O que o projeto do Bloco de Esquerda prevê muito simplesmente é que a Tóbis não seja alienada, que a empresa seja obviamente reestruturada, que haja a manutenção dos postos de trabalho, e em relação à manutenção dos postos de trabalho é preciso perceber que é não só uma condição de justiça e um direito dos trabalhadores, mas é também essencial, porque há trabalhadores da Tóbis que têm competências específicas que irão para outro sítio qualquer, e nós perdemos essas competências para o nosso setor audiovisual, e isso é também uma grande perda para o cinema e para o audiovisual em Portugal. E claro, é preciso adaptar a Tóbis às necessidades de produção e exibição nacional e divulgar e exibir o seu catálogo. Isso.
Obrigado, Sra. Deputada. Afinal, tenho ainda mais uma inscrição, Sra. Deputada Inês de Medeiros.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu vou tentar ser mais breve. A questão, Sr. Deputado João Oliveira, a primeira questão é, sim, eu sou a favor de que a Tóbis deve sobreviver, portanto, não me ponha a dizer que eu acho que a Tóbis não deve sobreviver. Comecei por dizer que acho que a Tóbis deve sobreviver e que devem ser salvaguardados os direitos dos trabalhadores da Tóbis, e mais uma vez repetido, são trabalhadores muito qualificados, muito especializados e são raros neste país, portanto com competências raras, e nesse sentido não se podem desperdiçar, até de um ponto de vista económico, mas sobretudo de um ponto de vista humano, esta situação não é aceitável. Portanto, não me ponha a dizer coisas que eu não disse. Agora, continuo sem entender muito bem No que acha que é o interesse público fundamental ter o Estado ter um laboratório como a Tobias? Dado que, por exemplo, noutros países não há laboratórios do tipo da Tobias públicos. Não existe. Está bem? Eu bem digo que é uma questão ideológica, senhor deputado. Mas não existe. E são, aliás, nos países onde há maior produção cinematográfica, onde há os serviços mais qualificados, os laboratórios não são do Estado. Não são do Estado. E mais uma vez, e volto a repetir, isto não quer dizer que eu ache que a Tobias tem que terminar, tem que ser salvaguardada, e talvez o Estado deva, de facto, ter uma parte da Tobias. Quiçá uma golden share, não sei, isto é uma pequena provocação. Acho que o Estado até pode manter uma parte da Tobias, mas de facto o Estado de ter 94% ou 96% de um laboratório de cinema não entende as razões para isso. O mesmo já não se passa em relação ao ONIM, ao Museu das Imagens e da Cinemateca. Aí sim a questão do interesse público é inegável, não há qualquer tipo de dúvidas. Por outro lado, o Sr. Deputado diz qualquer coisa que ainda por cima contradiz. Diz que tem que ser público porque o trabalho de película é ruinoso. Sr. Deputado, há aliás produtores que o defendem, há um grande debate sobre isso. Não é forçosamente ruinoso. E aí concordo consigo, tem que haver um plano. Há cada vez mais laboratórios dedicados à película. Quer dizer, não estando eu nas funções de imaginar um plano estratégico para a Tobias, não me vou estar a lançar aqui em grandes hipóteses. Mas uma das hipóteses, atrevo-me, seria talvez fazer da Tobias um laboratório de excelência em relação ao trabalho de película, que são raros neste momento na Europa. Mas isso também implica investimento e se calhar implica parceiros privados, nacionais ou até internacionais. Portanto, não está dito que o trabalho de película seja ruinoso. Não está, aliás, a própria indústria americana continua a trabalhar em película e depois faz os acabamentos em digital. Portanto, isso não é tão claro como isso nessa sua lógica. Por outro lado, é evidente, os 75% estão previstos na lei. O Sr. Deputado, mais uma vez, nós não podemos confundir o que é a lei com a fiscalização e o cumprimento da lei. Eu posso concordar consigo que podemos tentar ser mais rigorosos na fiscalização. Agora, não vamos estar a mudar sistematicamente uma lei cada vez que sabemos que há um caso de alguém que infringiu ou que arranjou um estratagema para fugir à lei. Quer dizer, a lei é a lei, ou a fiscalização são outras matérias. Portanto, não podemos misturar tudo. Mais uma vez, é evidente que os trabalhadores devem ser protegidos. Bom, a senhora deputada Catarina Martins saiu. Eu confesso que tenho algumas dificuldades nestas conversas, porque temos que ser minimamente sérios e rigorosos. Para já, apareceram interessados para a negociação, interessados na Tobias. Não sei quais, sei que houve, mesmo que soubesse, não me competia estar aqui a divulgá-los, sei que há negociações em curso, não conhecemos o detalhe deles, portanto, não vamos dizer que não apareceram interessados, apareceram interessados. Espero que sejam bons interessados, espero que haja bons acordos, não os conheço, mas acordos logo veremos. Não é nada óbvio que as duas tecnologias não sejam compatíveis, tal como eu disse. E, portanto, não é, mais uma vez, não estamos aqui a defender o fim da Tobias. Posso repetir quantas vezes quiserem, não defendo o fim da Tobias. Pelo contrário, nem eu, nem o Partido Socialista, nem o Governo, nem o ICA, todos os esforços estão a ser feitos para se manter a Tobias. E, bom, e eu, resumidamente, pela intervenção da senhora deputada Catarina Martins, bom, concluo de forma um bocado estranha que realmente o Bloco de Esquerda é contra o Estado. Tudo o que diz é que tudo o que o Estado fala está mal. Bem, é uma originalidade. Não sabia que era essa a linha ideológica do Bloco de Esquerda. Provavelmente, quando o Bloco de Esquerda chegar ao poder, se algum dia chegar, teremos um Estado eficaz. Para já, tudo o que o Estado faz, na boca do Bloco de Esquerda, é mal feito. Portanto, até vai dar razão, se calhar, ao CDS, não? É uma nova parceria. Pronto, muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Penso que o Sr. Deputado João Oliveira pede ainda a palavra. Sr. Deputado João Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Não quero obviamente, por outro lado, há de infinito esta discussão, há de eterno, mas o que queria só responder a duas questões que a senhora deputada Inês Medeiros acabou por colocar, talvez ilustrando a questão da defesa do serviço público com um exemplo muito concreto, completamente fora destes setores, talvez seja mais claro. Enquanto o Estado foi proprietário da Sorefam, nós tínhamos condições de produzir material circulante no setor ferroviário. A partir do momento em que essa empresa foi privatizada, ela foi desmantelada e o Estado deixou de ter essa capacidade de produção de material circulante. E aí tem o exemplo de uma atividade em concreto, onde só o caráter público da empresa é que permitiu garantir a manutenção do serviço público, enquanto ele existiu. E em relação a esta questão, a questão que coloca é exatamente a mesma. Se do ponto de vista económico, a atividade do cinema em película não é rentável, obviamente que os privados não têm interesse na sua manutenção. E obviamente que se não for o Estado a garantir a manutenção dessa prestação desse serviço público, se ele for pura e simplesmente desenvolvido no quadro de uma atividade de exploração económica privada, obviamente que tenderá a desaparecer. A menos que o Estado sustente essa atividade que é desenvolvida por um privado pagando esse serviço aos custos que lhe forem impostos. E, portanto, desse ponto de vista, nós consideramos que a manutenção do capital social público é a condição indispensável para garantir a prestação de serviço público. Senhora deputada, uma outra questão tem que ver com o facto da atividade cinematográfica ser um negócio em volume, e, portanto, não havendo volume de negócio que se mantenha, portanto, reduzindo-se o volume do negócio que se mantém, obviamente que a sobrevivência da empresa é posta em causa. E, portanto, também desse ponto de vista, é preciso garantir que, das duas uma, ou há uma exploração económica com um volume de negócio que me permite manter a sobrevivência da empresa, ou se assume aquela perspectiva de uma defesa do serviço público com uma empresa onde o capital social é garantido a propriedade do capital social pública. E, portanto, quanto a nós, é essa a perspectiva que tem que ser assumida. É essa a perspectiva que tem que ser assumida. Quanto aos erros da gestão pública, bem, os erros não decorrem do caráter público da gestão. Não decorrem, porque há gestão pública cometida sem erros. Aliás, se a senhora deputada Inês Medeiros, mas é que a senhora deputada Inês Medeiros colocou essa questão ideológica do ponto de vista da abordagem do problema, e nós achamos que ela é de facto ideológica. Porque se a senhora deputada Inês Medeiros quiser ir ver a atuação pública na gestão de empresas que estão para ser privatizadas, a senhora deputada vai perceber como a gestão pública nunca erra, nunca. Quando se está a preparar uma empresa para ser privatizada, a gestão pública nunca erra. Porquê? Porque se está a preparar o bife do lombo para a privatização. E, portanto, o bife do lombo é sempre tratado com muito cuidado. O problema é quando deixa de haver interesse em que a gestão pública funcione como deve ser. E é aí que começam a ser cometidos os erros. Infelizmente, na TOBIS, estes erros já vêm andar há muito tempo. E, portanto, aquilo que nós também isso que nós propomos com este projeto de lei são medidas que corrijam os erros das administrações da TOBIS e da inoperância do ICA em muitos desses aspectos.
Sr. Deputado Inês Medeiros, não resiste a comentar esta profissão de fé do Sr. Deputado João Oliveira. Eu pedia só, era que, penso que, vou-lhe dar a palavra com certeza, mas pedia só que, penso que as posições estão perfeitamente clarificadas, quer dos proponentes destas resoluções, quer das outras bancadas que já se pronunciaram sobre as mesmas, e portanto continuar esta conversa é tentar a união de linhas paralelas que nunca mais vão encontrar, penso eu, portanto. Mas, de qualquer maneira, Sr. Deputado Inês Medeiros.
Sr. Presidente, agradeço. É só um pequeno comentário. Pois é, Sr. Deputado, mas eu acho que não se pode, nem tudo é comparável, com todo o respeito pela Sorefam, mas não produzem exatamente a mesma coisa e os desafios não são os mesmos. Por outro lado, Sr. Deputado, eu acho que o que faz a característica do Partido Socialista é não sermos nem frontal, nem obstinadamente só pelas empresas públicas, nem obstinadamente só pelas empresas privadas. E achamos que deve ser analisado caso a caso. Em certos casos, obviamente, há uma defesa absoluta do serviço público, noutros casos, até consideramos que a privatização é uma boa coisa. Muito obrigada.
Obrigado, senhores deputados. Eu penso que ficou bem patente desta discussão quer a intenção dos autores destes dois projetos de resolução, Partido Comunista Português e os deputados do Bloco de Esquerda, quer as posições também, as visões políticas que as outras bancadas tem relativamente a esta matéria, nomeadamente a posição da bancada que apoia ao Governo, que, tratando-se destes projetos de recomendações ao Governo, naturalmente que tem uma relevância especial, ou pelo menos uma relevância própria e diferente. Está feita esta discussão, os serviços tomaram boa nota das posições assumidas pelos senhores deputados. Vai ser elaborado, como habitualmente, o relatório relativo a esta discussão, que será presente ainda aos senhores deputados antes do agendamento da plenária da votação destas resoluções. Passamos ao ponto seguinte da nossa agenda, as votações de atas, então apenas nos outros, também os assuntos, então apenas uma informação nos outros assuntos, apenas uma informação nos outros assuntos e que tem que ver com o seguinte, que é a marcação, dar uma satisfação aos senhores deputados da marcação das audições que foram aprovadas na última reunião com os senhores presidentes da ERC e o senhor presidente da ABC, relativo ao dossiê do Jornal da Madeira e do Diário de Notícias da Madeira. Eu contactei a semana passada os dois senhores presidentes, tentando marcar, obviamente, com a celeridade máxima estas reuniões. Fui confrontado com o impedimento por deslocação ao estrangeiro do senhor presidente da ERC nesta semana e na próxima. O senhor presidente da ABC só poderia também na próxima, mas já cá vem ao Parlamento, à Comissão de Economia, na próxima quarta-feira, pelo que as reuniões ficaram as duas marcadas para o dia 13, quarta-feira, dia 13, a reunião com o Presidente da ABC e com o Presidente da ERC. E era esta a explicação que queria dar aos senhores deputados, uma vez que tive a oportunidade de falar com o Sr. Professor Azeredo Lopes e o Sr. Professor Manuel Sebastião, ainda na semana passada. Se não há mais nenhum assunto que nenhum do Sr. Deputado queira colocar, a nossa agenda está cumprida, está terminada a nossa sessão. Bom dia, Srs. Deputados.
Gracias.